temos quórum, todos os grupos parlamentares e o Governo estão devidamente representados. Peço aos senhores agentes de autoridade que façam o favor de abrir as galerias ao público e vamos iniciar os nossos trabalhos com a leitura de expediente. Dou a palavra à senhora deputada Palmira Maciel para o efeito.
Bom dia, muito obrigada. Para anunciar a não admissão do projeto de resolução número 311 do PSD, propõe a realização de um referendo sobre a não punibilidade da morte medicamente assistida quando praticado ou ajudado por profissionais de saúde por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável, que deu entrada no dia 5 de dezembro de 2022. E para anunciar também a iniciativa, o projeto de lei 395 do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e outros do PS e que desce à primeira comissão em conexão com a 13ª. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos iniciar a ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 40 do Governo. Peço desculpa. Sr. Deputado Pinto Moreira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpelação ao Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, se me permite. Sr. Presidente, como é de todos sabido, o Partido Social Democrata apresentou um projeto de resolução para o Instituto de Referendo relativamente à morte medicamente assistida e o Sr. Presidente, e bem, do ponto de vista regimental, convocou uma conferência de líderes extraordinária para apreciar a admissibilidade ou a não admissibilidade desse projeto de resolução do PSD. Depois de ouvidos todos os partidos com assento parlamentar, Vossa Excelência proferiu despacho de não admissibilidade do projeto de resolução do referendo de eutanásia apresentado pelo PSD e fundamentou, logo na hora, se me permite esta expressão mais plebeia, a não admissibilidade com, enfim, atendendo ao facto de não haver identidade, de haver identidade objetiva e não haver circunstâncias que alteraram, digamos, essa mesma não admissibilidade e, portanto, a repetição do mesmo procedimento face à rejeição de proposta anterior. Nesse mesmo ato, na Conferência de Líderes, o Partido Social Democrata recorreu desse despacho de não admissibilidade que Vossa Excelência fundamentou. No início da sessão plenária da própria quarta-feira, que sucedeu exatamente à Conferência de Líderes Extraordinária, no início dos trabalhos, também o PSD, em sede plenária, apresentou recurso da decisão de Vossa Excelência. Ora bem, nos termos do artigo 126, número 3 do Regimento, cabe à primeira comissão apreciar, de facto, o recurso que o PSD apresentou. E cabe à primeira comissão fazê-lo no prazo de 48 horas. Ora bem, transcorridas praticamente as 48 horas, porque isto foi na quarta-feira, o Sr. Presidente da Assembleia da República ainda não enviou à primeira comissão o nosso recurso para efeitos de elaboração, de facto, do parecer da primeira comissão. E, portanto, Sr. Presidente da Assembleia, estamos aqui, quer-me parecer, perante o risco da consolidação de um processo legislativo da eutanásia, sem que previamente haja uma decisão conforme relativamente à não admissibilidade do projeto de resolução do PSD que defende, de facto, o Instituto de Referendo para o caso concreto. Eu creio, Sr. Presidente, e devo dizê-lo com toda a frontalidade nesta Casa, que Vossa Excelência não agiu com a diligência devida porque não enviou em tempo oportuno o nosso recurso para apreciação no âmbito da Primeira Comissão. E, Sr. Presidente, o Sr. Presidente deve ser, de facto, o garante do bom cumprimento do regimento, deve ser, de facto, na nossa perspectiva, o primeiro defensor do respeito pela defesa do regimento da Assembleia da República e creio manifestamente que, neste caso concreto, não respeitou as normas regimentais aplicáveis. Eu devo dizer também com toda a frontalidade que Vossa Excelência é o Presidente da Assembleia da República e é o Presidente de todos os grupos parlamentares com assento nesta casa, neste hemiciclo. Não é o Presidente da Assembleia da República do Partido Socialista. Não pode, de facto, ser parcial de forma alguma neste processo. Tem que agir com neutralidade, com imparcialidade e com equidistância face às posições concretas de cada um dos partidos com assento neste mesmo hemiciclo. E, portanto, Senhor Presidente, lamento que neste caso concreto não tenha despido. O senhor, de facto, manifestamente, parece que não consegue despir a camisola do Partido Socialista. E, portanto, pergunto-lhe, de uma forma muito concreta e muito direta, qual foi a razão objetiva para que o Sr. Presidente da Assembleia da República não tenha enviado para a Primeira Comissão o recurso do Partido Social Democrata face ao seu despacho de não admissibilidade do projeto de resolução do referendo à eutanásia, que circunstâncias determinaram esse não envio para que não corramos, de facto, o risco de termos um processo legislativo consolidado relativamente à eutanásia sem que haja uma decisão final deste plenário relativamente à não admissibilidade do projeto de resolução do referendo apresentado pelo PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a dar os esclarecimentos que Vossa Excelência solicitou. O Partido Social Democrata anunciou publicamente a apresentação de um projeto de resolução para a realização de um referendo sobre a eutanásia na segunda-feira passada. Na terça-feira passada, dia 6, entregou esse projeto na Assembleia da República. Na hora de almoço do dia 7, eu recebi a nota de admissibilidade, a nota técnica de admissibilidade dos serviços, que acompanha sempre os projetos de lei ou de resolução que me são presentes para admissão ou não. E nesse mesmo dia 7, às 14h30, convoquei uma conferência extraordinária da Conferência de Líderes. Portanto, máxima diligência possível. Nessa conferência de líderes, ouvi os diferentes grupos parlamentares sobre um tema específico, porque há muito que a doutrina está consolidada sobre o que nós devemos entender por sessão legislativa. E, portanto, a apresentação da iniciativa do lado do PSD significava a repetição da mesma sessão legislativa de outra iniciativa já discutida e apreciada nesta Câmara. A doutrina também é clara, e há acórdãos do Tribunal Constitucional e antes dele da Comissão Constitucional que também tornam essa questão absolutamente clara, sobre o que se deve entender por identidade de iniciativa. Não é necessariamente a identidade subjetiva, é a identidade objetiva do conteúdo de cada iniciativa. E também está absolutamente esclarecido que essa identidade de conteúdo não significa a repetição palavra por palavra de uma iniciativa anterior. Acontece, porém, que a doutrina também admite que possa haver alteração de circunstâncias tais que se possa justificar o regresso a um tema que a Assembleia da República já tenha apreciado na mesma sessão legislativa. Foi, aliás, o que fizemos em setembro, quando discutimos uma proposta de lei do Governo que, entre outras medidas, propunha uma baixa da taxa do IVA e, na mesma ocasião, admitimos outros projetos de lei de diferentes grupos parlamentares, propondo também alterações das taxas de IVA, exatamente porque a mesma alteração de circunstâncias radical, todos conhecemos, a inflação, etc., o aumento dos preços de energia, etc., que tinha justificado a ação do Governo, poderia justificar que a Assembleia da República retomasse a discussão de iniciativas que já tinha apreciado. Eu tive o cuidado de perguntar em conferência de líderes se algum grupo parlamentar objetaria a esta interpretação lata que eu faria da Constituição e do Regimento. E tive o cuidado de fazê-lo exatamente para não haver nenhuma dúvida sobre o assunto. E nenhum grupo parlamentar se opôs. E, portanto, foi por unanimidade que nós entendemos que havia uma alteração tão grave e tão forte de circunstâncias que que valia a pena retomar a discussão de iniciativas que já tínhamos apreciado nesta sessão legislativa. Foi exatamente por isso, para ser coerente, que convoquei a Conferência de Líderes Extraordinária e fiz a mesmíssima pergunta, se os grupos parlamentares entendiam que tinha havido uma alteração tal de circunstâncias que o mesmo princípio podia ser aplicado. O Sr. Deputado estava presente na Conferência de Líderes e, portanto, sabe que vários grupos parlamentares, representando, aliás, 3/5 dos deputados desta Casa, se opuseram a esse entendimento e, aliás, só o PSD entendeu que se podia argumentar a favor da alteração de circunstâncias. Logo a seguir à Conferência de Líderes, eu preferi o despacho de não admissão do projeto. Portanto, mais uma vez, máxima diligência, nenhum tempo perdido. E como entendo que o regimento é um instrumento para o nosso trabalho e um instrumento de debate político, até permiti, ao arrepio do que dispõe o regimento, que o PSD interpusesse logo, oralmente, um recurso na sessão plenária do dia 7. A Sra. Deputada Paula Cardoso pediu a palavra para esse efeito, para anunciar esse recurso, e eu dei-lhe a palavra e o recurso foi anunciado. Pedi ao PSD que, cumprindo o regimento, passasse a escrito esse recurso para eu poder continuar o trabalho que implica recolher o parecer da Comissão Permanente. Ontem foi feriado, hoje de manhã, quando cheguei ao gabinete, tinha o recurso do PSD que já despachei para a primeira comissão. E, portanto, o recurso foi mesmo despachado antes de ser anunciada em plenário a não admissão do projeto. Portanto, mais uma vez, se eu posso ser criticado por alguma coisa, é por estar a atropelar o regimento no afã de este processo ser o mais rápido e o mais transparente possível. Portanto, antes da minha decisão de não admissão ser comunicada à Assembleia, o PSD tinha apresentado recurso e eu tinha despachado o recurso para a Comissão. A Comissão tem agora 48 horas para se pronunciar, findos os quais o próximo plenário, votará o recurso interposto pelo PSD. É assim que dispõe o artigo 126, no seu número 1, no seu número 2, no seu número 3, diz, quando o Presidente não admite, comunica o facto à Assembleia, o facto foi comunicado agora, comunicado esse facto, o partido interessado pode interpor recurso, o PSD já o fez, o Presidente pede parecer à comissão respectiva sobre esse recurso, o Presidente também já o fez, e o plenário depois decidirá, porque é o plenário que é soberano. Veja, portanto, o Sr. Deputado, quão excessivas foram as considerações que Vossa Excelência se permitiu fazer sobre a minha conduta, sobre as camisolas que visto ou que dispo, mas vamos esquecê-las, porque o que interessa é que a Câmara siga o seu próprio regimento e nós estejamos em condições de prosseguir os nossos trabalhos. Quanto à altura em que o seu partido escolheu para usar este seu direito, bom, isso é uma decisão do seu partido. Muito obrigado. Vamos então começar a nossa ordem. O Sr. Deputado quer fazer outra interpelação à mesa?
Exatamente, se Vossa Excelência permite. Sr. Presidente, ouvi-o com particular atenção e deixe-me dizer-lhe que a sua decisão é absolutamente, porque entrou nessa discussão, a sua decisão de não admissibilidade é absolutamente incongruente com as posições...
Oh, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas o Sr. Deputado não vai prosseguir assim, porque...
O Sr. Presidente abordou a questão da substância. E se abordou a questão da substância,
vai...
permitir-me-á também abordar a questão da substância.
Peço imensa desculpa. Nós, os dois, não vamos aqui discutir o regimento e a Constituição. Porque não, a mim não me compete fazer isso. A mim compete fazer cumprir a Constituição e o regimento. É o que eu faço. O partido a que Vossa Excelência pertence não concordou com a minha decisão. É um direito seu. Interpôs recurso. Fez muito bem. O recurso vai ser agora analisado pela comissão competente e depois o plenário decidirá. Não vamos aqui discutir os termos em que o recurso se faz antes da...
Vossa Excelência é que discutiu exatamente esses termos. Vossa Excelência é que apresentou esses termos. É que... Vamos lá ver o seguinte, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com todo o respeito pela sua opinião, devo dizer-lhe que, no caso concreto,